O Mundo na Guaíba. Apresentação, Jurandir Soares.
Olá, guaibeiros. Estamos iniciando a apresentação do programa O Mundo na Guaíba, deste fim de semana, 15 e 16 de março de 2023. Este programa tem o apoio de Cindy Lojas Porto Alegre. Viva o futuro do presente. Garanta seu ingresso para a FBV, o maior palco para o empreendedorismo e a inovação. Cindy Lojas Porto Alegre. No programa de hoje, vamos falar sobre as ações de Donald Trump que podem deixar os estados de Nova York, Michigan e Minnesota sem energia vinda do Canadá. As mobilizações de Canadá e México contra as ações do presidente norte-americano. E uma entrevista com uma gaúcha que vive há 21 anos no Canadá.
Vamos aproveitar nossa estada aqui no Canadá para conversarmos com uma gaúcha que está radicada aqui já há 21 anos e, portanto, essas alturas já é uma cidadã canadense. Rita Correia, muito bom dia, prazer em recebê-la.
Muito bom dia, Jurandir, e bom dia para os nossos ouvintes.
Me conta, primeira coisa, sim, é evidente que eu tenho que te perguntar, é a respeito da reação do canadense com relação a essa proposta do Trump de transformar o país no 51º estado norte-americano. Pelo que eu tenho visto aqui, a rejeição está grande, né?
Está muito grande. E isso é muito interessante porque o Canadá e os Estados Unidos sempre se consideraram países irmãos, países parceiros. Até tem uma mensagem muito bonita uma estátua entre a fronteira de Vancouver com os Estados Unidos, que fala disso, né? Países irmãos, países parceiros. Então, foi um choque, né? A ameaça da tarifa e depois a execução dela, né? Uhum. Porque no início todos acharam que seria só uma ameaça. E aí, conforme viram que ia de fato acontecer, o que acabou ocorrendo com os canadenses foi que aflorou esse patriotismo e esse bairrismo que o canadense tem, né? Muitas pessoas acham que o Canadá, por ser ainda um país muito jovem, né? O Canadá, acredito que tenha um pouquinho mais de 150 anos, uhum, né? Se nós formos comparar com os Estados Unidos, que tem 240, 246 anos, é um século mais jovem, né, do que o país vizinho. E muitos acham que o Canadá não tem personalidade. O Canadá não tem personalidade, o Canadá é um país muito neutro, que não se envolve em nada, sua cultura é muito branda. E o que acaba acontecendo é que nesses momentos de confronto, o patriotismo e esse orgulho, a cultura aflora, né, sobe muito. E aí quando isso aconteceu, foi assim uma reação imediata dos canadenses, que começaram a usar a única arma, né, que nós, como população, a única arma que nós temos é o poder de consumo, né? Então, o que os canadenses começaram a fazer? Então, nós vamos parar de consumir produtos americanos. Uhum. Então, por exemplo, se alguém for no supermercado, a maioria dos produtos americanos está nas prateleiras e os produtos do México e América Central esgotados. Uhum. Né? Então, esse foi o primeiro sinal, né, do povo canadense. Mas, assim, tá uma revolta e agora já ficou aquela coisa meio revolta, aflorou um pouco de senso de humor ali. Eu até estava comentando contigo antes, uhum, da nossa entrevista, que nós temos um café, uhum, chamado americano, né, café com leite, uhum, café expresso, e temos um café chamado americano. E aí, uhum, agora as cafeterias estão riscando no cardápio o nome americano, uhum, e colocando canadiano.
vamos eliminando o americano,
vamos eliminando
de tudo que for possível.
De tudo quanto é jeito.
A gente percebe que a reação aqui é grande. Outro dia também está vendo um jogo de hóquei, né, porque entre uma equipe dos Estados Unidos e uma do Canadá, E quando tocaram o hino nacional dos Estados Unidos, foi uma vaia geral, né?
Começaram a vaiar. Uhum. E eu também percebi, não sei se vocês perceberam aqui dirigindo por Vancouver, como muitas casas têm agora a bandeira do Canadá na porta.
Sim, sim,
então,
percebi.
Então, assim, de fato, tem sido uma comoção no país.
Uhum.
O governo está tentando lidar. Mas a população está bem...
revoltada,
tá bem,
né?
Revoltada e bem chateada, né? Porque se nós somos países irmãos... né?
Isso gera um patriotismo por parte do canadense e, ao mesmo tempo, uma repulsa com relação aos Estados Unidos, né? O que é uma coisa que o Trump acabou gerando sem necessidade, né?
É, e a realidade é que começa a afetar a população de fato. Então, por exemplo, quando... afeta a nossa a conta no final do mês na alimentação.
Uhum.
Então, assim, a tarifa, que vai ser de 25%, que já foi imposta, ela é... Quem arca com a tarifa é o importador, e o importador o que faz? Repassa para o consumidor final.
Uhum.
Né? Então, se, né, usei aquela, o exemplo do morango. Então, assim, o morango, em algum momento, vai ficar 25% mais caro. Né? E isso começa a afetar tudo, porque não é só, não são só as frutas. São frutas, são maquinários, são diversos produtos, trigo, arroz, né? Então, assim, eu até li ontem, até para me preparar aqui um pouquinho para nossa entrevista, a lista é gigantesca, né? De todos os produtos que vão ser afetados. E aí, o que, que o Canadá fez? O Canadá pegou e revidou, colocando também uma tarifa de 25% em cima de alguns produtos. Eu estava lendo que um dos setores que mais vai ser impactados nos Estados Unidos com essa tarifa de revidação aí do Canadá é o setor dos automóveis. Então, por exemplo, carros elétricos que tinham partes de seus maquinários produzidos no Canadá, agora vão ficar até 12 mil dólares americanos mais caros. É muito dinheiro, né? E repassado para o consumidor final, 12 mil é muito.
E isso vai encarecer para o próprio norte-americano, né?
Exatamente.
Porque se o produto, o componente é feito aqui para ir para os Estados Unidos, para a composição do automóvel que lá é fabricado, vai encarecer lá para o americano também.
Encarece lá. Então, os carros elétricos vão ficar 12 mil dólares mais caros e os carros a gasolina em torno de 6 mil dólares.
Ok. Nós estamos conversando com Rita Correia, gaúcha, empresária, radicada aqui no Canadá. Nós vamos ao intervalo. Voltamos em seguida com o Mundo na Guaíba.